qualidade de vida do paciente e que levam principalmente a diarreia crônica, perda de sangue e até alguns quadros que carecem até de cirurgia para desobstrução intestinal.
Como é que a gente pode fazer o diagnóstico, doutor Ricardo? Existe algum exame específico? Como é que a gente diagnostica aí essas doenças mais comuns?
Bom, primeiro é preciso a consulta, né, com o médico gastroenterologista e a suspeição diagnóstica. Um quadro de diarreia crônica, principalmente associado à perda de sangue nas fezes, emagrecimento sem causa explicada, né? Algumas vezes pode estar associado por obstrução ao quadro de vômitos também. E aí, esse paciente é um paciente que é importante, é feito muitas vezes uma colonoscopia nesse paciente, né? Que é uma endoscopia feita por via retal, para a gente poder identificar as lesões mucosas, né? Do cólon, que é principalmente envolvido, mas também de outras áreas do intestino, que pode ser feito até de outros métodos, né? Uhum. Como a tomografia, por exemplo.
Uma vez identificado aí os sintomas e o diagnóstico dado, quais são os tratamentos indicados para essas doenças inflamatórias do intestino?
Hoje em dia, mesmo a rede pública de saúde, ela tem serviços muito bem organizados, seja no Hospital Universitário de Brasília, no Hospital de Base, em algumas regionais, para o atendimento específico desses pacientes. E a gente tem drogas que são anti-inflamatórios tópicos, né? E até drogas mais complexas, que são os imunobiológicos, que elas mexem exatamente no processo inflamatório que leva ao cascata de eventos que leva à inflamação do intestino. Isso está disponível na rede pública de saúde e até pela farmácia de alto custo, né? Então, o paciente ele tem acesso hoje a esse tratamento, o nosso ambulatório, por exemplo, no Hospital Universitário, é porta aberta para isso, né? O paciente que tem essa suspeição diagnóstica.
Nós estamos conversando com o gastroenterologista do HUB, Ricardo Jacarandá de Faria, que está falando um pouco sobre as doenças inflamatórias intestinais, já que a gente está em meio à campanha do Maio Roxo, para chamar a atenção justamente a esses problemas de saúde. A gente já recebe aqui a participação de alguns ouvintes, doutor Ricardo. Um desses ouvintes pergunta aqui para o senhor sobre a cirurgia de linfoma intestinal. Quem já fez essa cirurgia? Tem a preocupação dessa doença voltar? Ela pode voltar após a cirurgia?
O linfoma intestinal é um tipo de câncer, né, que acontece no intestino. Algumas doenças inflamatórias podem predispor a esse tipo de câncer, né? Inclusive, o uso de algumas medicações também para a doença inflamatória também pode predispor a isso. E sempre é preciso um seguimento. O linfoma sempre é uma doença que pode ter, sim, recidiva. Então, é importante fazer um seguimento. E a gente tem exames específicos para isso.
Ou seja, após a cirurgia é importante continuar o acompanhamento?
Exatamente. Aí tomografias periódicas, endoscopias, dependendo da localização, colonoscopias, né? Até o PET scan, né? Pode ser um exame que também é utilizado para o seguimento.
Doutor Ricardo, a gente tem alguma ideia do quão essas doenças inflamatórias intestinais atingem a população, o quão recorrente elas são entre a população? Existem alguns fatores genéticos ou algumas características que podem facilitar essa doença, ter essa doença?
Era uma doença descrita que era uma doença mais de países mais do norte da Europa, né? Mas atualmente a gente tem visto ela difundida em todo o mundo. E parece que ela está mais relacionada exatamente a um melhor controle das condições sanitárias. Então, aparentemente, com melhor as condições sanitárias daquele país, maior a chance desses indivíduos desenvolver essa hipersensibilidade e essa hiperreatividade do intestino. Paradoxalmente, né? É uma das doenças do desenvolvimento, né? Claro que também tem as ponderações genéticas, né? Que estão envolvidas, e a outra grande questão é o maior conhecimento hoje em dia pela classe médica e pela própria população desse tipo de sintoma, e a gente está fazendo mais esse diagnóstico na nossa população.
Um ouvinte pergunta aqui se a dor de cabeça pode ser um sintoma para essas doenças inflamatórias intestinais.
Não, a dor de cabeça isoladamente não, né? Existem quadros de trombose, mas mais periféricos, mas não. A dor de cabeça isolada não seria um sintoma para ser pesquisado nesse inflamatório intestinal.
O senhor falou que geralmente está relacionado a questões sanitárias. Pelo que eu entendi, a partir do momento que a gente